This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação, aqui você já sabe, no Grupo Jovem Pan, espalhado por todo o Brasil, nas FMs, nos AMs, na Panflix, enfim, no ambiente digital, no YouTube, nos podcasts, nos ambientes digitais, nas redes sociais, enfim, no desdobramento absoluto e total, aquele que você já conhece, que atinge milhões e milhões de brasileiros. E hoje, a gente vai tratar de um tema, e quem me acompanha há bastante tempo sabe, que é um tema que, para mim, é muito importante, eu diria mais, eu diria que é fundamental. A gente vai tratar aqui de educação. E eu sempre digo aqui, vou reforçar, antes de abrir aqui, quem é o nosso convidado nessa ótima conversa. Eu sempre digo que educação transforma em absoluto. E não tem nenhum clichê, definitivamente não. A gente tem exemplos, e são muitos exemplos pelo mundo, para dar apenas um, Coreia do Sul, que nos anos 50 era nada perto do Brasil, investiram pesado em educação, investiram pesado, né, na turma que estava chegando, né, a turma universitária, a turma nas escolas, etc. E está aí a Coreia do Sul hoje, a potência, a máquina que é, e a China é um outro exemplo. Educação é base de tudo. E hoje, para falar sobre isso, a gente vai falar com o maior grupo de educação do país, o grupo Cogna Educação. Eu estou aqui com o Leonardo Queiroz, que é sócio e VP de crescimento da companhia. Leonardo, ó, sempre um prazer falar sobre educação. Nada do que eu falei aqui para nossa audiência é longe da minha verdade. Eu simplesmente tenho absoluta convicção, imagino que você também,
também tem,
no que eu disse. Então, assim, grande prazer a gente receber aqui no nosso Liderança e Inovação.
Ah, um grande prazer. E para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar de educação.
Opa, né? Vamos embora.
Um dos meus grandes propósitos é levar a educação para toda a população brasileira. Isso que você comentou da Coreia é totalmente verdade. Você falou até de 1950.
Sim.
O PIB da Coreia do Sul era metade do PIB, o PIB per capita da Coreia do Sul era metade do PIB per capita do Brasil naquela época.
Se nos anos 50.
Nos anos 50. Investiram muito em educação. Hoje, ele é mais do que o triplo do PIB per capita do Brasil.
É uma verdade que há. Assim, para mim, existem muitos ministérios importantes aí, o novo governo que está chegando, mas definitivamente o Ministério da Educação
é importante.
É absolutamente fundamental. Se você pensa em crescimento, né?
Ah, é.
É isso.
É isso.
Cara, a gente gosta de começar sempre, Leonardo, ouvindo um pouco da história, quer dizer, uma história breve. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história até o momento que você chega nessa posição importante, de alta relevância. Conta um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é graduado em Economia pela Universidade de Brasília, é de Brasília, nasceu em Brasília, maravilha, cursou negociação pela Harvard Business School, né? Enfim, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na posição que você está hoje.
Então, essa posição é muito legal, porque quando eu sou nascido em Brasília e eu tinha um sonho, quem me conhece lá da minha cidade sabia que eu queria mudar o mundo. Eu queria ser ministro da economia.
Ah, você queria ser ministro da economia?
Lá naquela época.
Já diz Jorge Paulo Lemos, você é para sonhar, vamos sonhar grande.
Vamos sonhar grande, né?
Vamos mudar o mundo, mas
é
isso.
É, então, eu queria ser ministro da economia do Brasil.
Que legal.
Isso
fui, desde pequeno?
Desde pequeno.
É, Brasília respira um pouco isso.
Respira. Né? E fui estudando para isso. Estudei economia, fui para a Austrália fazer pós-graduação em finanças, fiz Harvard, tudo baseado na parte financeira. Entrei em duas startups no Brasil, de empresas de telecomunicações. Então, a primeira foi, hoje chama Claro, mas na época a Mericel em Brasília.
Mericel.
Né? Era desregulamentação.
E chegou a ser comprada pela BCP a certa altura, não?
Isso, eles se juntaram.
Se juntaram. Era Brasil Telecom, uma coisa assim. Né?
Aí era concorrente.
Ah, era concorrente.
É, mas foi nessa época aí. Então, legal. Tinha a Mericel, a BCP, a Telete, elas se juntaram e virou Claro. né? Fiquei lá por um tempo, depois fiz a startup de uma outra empresa chamada GVT. Essa eu não sei se você vai conhecer.
Conheço, era... israelense?
Exatamente.
Inclusive, eu conheci o fundador, que a certa altura foi ser presidente da Vivo.
Tá sabendo,
Eu, mercado de operadoras, conhecemos bastante. Aliás, um grande beijo pro nosso Grisele da TIM e Ana Paula Castelo Branco, CMO da TIM, que acabou de ganhar um caboré merecidíssimo.
Ganhou o caboré, então. Trabalhei 8 anos com Amos Gaines lá, e depois eu fui pra TIM. Né? Onde tive a oportunidade de trabalhar com Grisele, fiquei um bom
tempo. Grisele é espetacular, né?
Muita gente boa.
Muita gente boa.
E daí eu fui convidado para ir para a Apple, onde eu fiquei um tempo na Apple, como head de operações para operadoras dentro da Apple um tempo, e fui convidado para a Cogna, que aí foi uma grande felicidade. Porque eu sempre quis mudar.
Quer dizer, a coisa de educação ela não estava tão na cabeça tua lá de trás. Havia o desejo de mudança de mundo, mas não conectado, pelo menos conscientemente, com a educação, né?
Não. E a educação foi primordial para eu poder mudar de segmento. E aí foi que o Rodrigo Galindo e o Roberto Valério, que são o chairman e o CEO, sim, falaram para mim: poxa, você não quer mudar o mundo? Cara, você vai mudar o mundo pela educação.
E é isso mesmo. Né? Parece que é clichê, mas não é, né?
Não é. E aqui, e onde mais, com a oportunidade de falar com milhões de pessoas e colocar essas pessoas para estudar. E aí eu vim parar na Cogna, né, com o objetivo de ajudar a construir a educação do futuro. Né? Porque se você pega, muitos mercados foram disruptados. Então, o mercado bancário está sendo disruptado com as fintechs, de saúde.
É verdade.
De o Airbnb aí, os hotéis.
E seguros começam a ser disruptados.
E a educação tinha muito pouco. E eu vim para a Cogna 4 anos atrás com a intenção de ajudar nesse processo de disrupção e digitalização. E tem sido assim uma jornada muito legal. E a gente construiu muita coisa bacana.
Ah, mas é isso aqui que você vai dividir conosco aqui, porque a ideia do programa, inclusive, é falar de liderança, né? E inovação. Então eu queria que você começasse, Leonardo, dividindo conosco, conta um pouquinho como é que é a trajetória da Cogna, aí sim, da companhia, da Cogna Educação até aqui, e o portfólio, né, que compõe aí as instituições, as marcas da Cogna Educação.
Então, é uma empresa que vem lá dos anos 60.
Porque a marca Cogna é mais recente, né?
É mais recente. Ela é uma holding, né? Mas a gente começou lá em 66 com 4 amigos formando...
Como assim, inclusive?
Ó, aí, ó, tá vendo?
É um ano, hein?
Tá vendo? Com 4 amigos formando um cursinho.
Legal.
No ano 2000, aconteceu de começar cursos de graduação com a marca Pitágoras, em Minas Gerais.
Ah, pô... Pitágoras é um clássico em Minas Gerais.
Exatamente, exatamente. E aí foi comprando, adquirindo muitas empresas até que se transformou em Croton. Foi a primeira grande junção.
É verdade.
E abriu o capital.
E já na época, Croton já era o maior grupo de comunicação.
Já era, de educação.
Já enquanto Croton.
Isso.
Legal.
E foi o grupo Pitágoras que começou a consolidar as empresas de educação no país, formando a Croton. Abriu o IPO em 2007 e continuou comprando. Né? E foi crescendo, 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 até transformar hoje no grupo Cogna, que a gente atende hoje mais ou menos 3 milhões de alunos no Brasil, que vai de ensino básico até a pós-graduação.
É, né? O único grupo que tem esse range tão completo,
Leonardo? Tão completo assim, o único grupo
do
Brasil. São
vocês o único grupo com essa...
É.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quer dizer, a gente deve viver... Aliás, você tem muitas passagens por tecnologia, Apple, TIM, etc, enfim... E a verdade é que o mundo vem aí se transformando de uma maneira muito intensa, né? Você pega de 20 anos para cá, é inacreditável.
Mudou,
né,
muito.
O que aconteceu, a minha visão é que talvez seja a maior das revoluções, sob o ponto de vista histórico, daqui a 100, 200, 300 anos, esse período que a gente está tendo o privilégio de vivenciar, talvez seja até então a maior das revoluções da espécie humana. Enfim, de que maneira a tecnologia tem afetado o setor da educação de uma maneira geral e com relação à Cogna?
Afetou muito, né? Porque a tecnologia, ela permite você fazer com que a educação ela possa ser cada vez mais abrangente e acessível para todo mundo. Então imagina há alguns anos atrás, antes mesmo da pandemia, para você ter uma faculdade, você tinha que ter um prédio, você tinha que ter os professores lá, né? Então você não consegue levar isso para todos os lugares. Eu visitei uma cidade do interior de Pernambuco, 60 mil habitantes, e não tinha faculdade. E o prefeito veio me pedir, falou assim: poxa, constrói uma faculdade aqui pra gente. Então, e não conseguia, porque não tinha pessoa suficiente para estudar. Agora, com ensino à distância e tecnologia, a gente pode ter faculdade nos 5 mil municípios do país.
Literalmente.
Né? Literalmente, né? Então, antigamente, para você estudar, você tinha que ir na escola, onde estava construído, no horário que a escola queria, aprendeu o que a escola queria e às vezes até vestido com as coisas que a escola queria.
Não, e também, né, Leonardo, com acesso à informação é determinado pela escola, porque hoje o mundo é...
É isso aí.
Te faz um, né?
E ainda tem
permite
essa.
Um grau de amplitude sem precedentes. Né?
Sem precedentes. Hoje a tecnologia te permite ter acesso à informação, você fazer aula onde você quiser, com o dispositivo que você quiser, na hora que você quiser.
É outro mundo, né?
Com o professor que você quiser. Então isso abre um leque de oportunidades para todo mundo.
Espetáculo. Né?
Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente ensina engenharia igual na Alemanha, em São Paulo ou no interior do Amazonas. Com o mesmo professor, com a mesma com o mesmo material tecnológico.
Sem dúvida.
Antes para você fazer engenharia, para você aprender a fazer concreto.
Só grande centro e mesmo assim é dificílimo, né?
Você tinha que ter uma betoneira, ensinar a pessoa a fazer a misturar as coisas lá dentro. Agora você faz tudo isso
virtualmente,
com celular, né?
Né?
Celular e com realidade virtual. Né? Então você vê como é que funciona e você vai testando e vai fazendo exemplos. Então agora ela fica muito mais acessível. Acessível em como você vai ter a educação e acessível também em preço. Porque quanto mais escala você vai ganhando, mais baixo vai ficando o preço pro ensino no país.
Leonardo, tem uma frase de vocês que eu recebi, enfim, da assessoria de imprensa, da área de PR de vocês, que é: nosso propósito é impulsionar as pessoas a construírem uma melhor versão de si. Eu achei isso absolutamente genial, decorei, vou guardar para mim essa frase. O que está por trás disso? Queria que você comentasse essa frase, que é realmente genial.
Então, esse é o nosso propósito. Até pouco tempo
grande
atrás...
Grande alma da Cogna, né?
Essa é a alma da Cogna. Então, o que a gente fazia antes? A gente via tudo que a gente fazia através de um produto. Então, nós éramos uma empresa de graduação e eu levava o aluno para a minha escola, no horário que eu queria, aprender o material. Para a gente mudou. Ao invés de eu entregar isso para ele, agora o que eu quero é que cada um, eu quero ajudar a pessoa a dar o próximo passo na vida dela. Então, para isso, eu tenho que mudar tudo que eu faço. Primeiro, antes era só graduação, agora não, é do ensino básico até a graduação, para saber o que você precisa nesse seu momento de vida. Né? Então, isso influencia tudo
muito
que a gente...
Muito mais inteligente e amplo, né, Leonardo, do que meramente uma passagem de conhecimento, né?
Então, isso tem uma mudança que é importantíssima, ela é tênue, mas ela é importantíssima. O foco antes era naquilo que eu ensino, o foco agora é naquilo que você precisa. Então, o foco em cada indivíduo, e para isso a gente teve que mudar a organização inteira para poder personalizar aquilo que a gente está entregando para aquilo que você precisa. Né? Então isso vai levar a gente para um outro nível. Agora a gente está fazendo essa transformação, mas daqui a 10, 5 anos, a gente vai estar em outro nível de entrega para cada indivíduo.
É um mundo de educação completamente diferente daquele de... Não precisa nem muito longe, né? Daquele de 10, 15 anos atrás, né?
Muito diferente.
Nesse lugar que você está comentando.
Muito diferente. Então eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. O Brasil, comparando Coreia do Sul com o Brasil. Hoje, Coreia do Sul, mais de 40% das pessoas têm curso superior.
Mais de 40%.
É. No Brasil, 18%.
É inacreditável.
E aí a gente foi fazer pesquisa. Por que as pessoas no Brasil não fazem curso superior? A gente descobriu três grandes coisas. Primeiro, elas têm medo. Puxa, mal terminei meu segundo grau. Cara, não vou conseguir passar no ensino superior. É difícil para mim. Né? Então, primeira coisa...
É quase uma barreira psicológica, né?
Não
acreditar em si mesmo, né?
É, e vem da nossa cultura.
Sem dúvida.
Né? Segundo grande ponto era o preço. O preço era altíssimo, né? Você só tinha presencial, tinha que cobrar pelo presencial, não consigo pagar. Mesmo sabendo que se a pessoa fizer curso superior, ela vai ganhar mais e vai ter menos desemprego. Né? Mas, puxa, é caro. E o terceiro é que as pessoas no Brasil não têm uma referência. Eu, por exemplo, adoro jogar tênis. A chance do meu filho jogar tênis é muito grande, porque ele me vê jogando.
Claro.
85% das pessoas que estudam conosco é a primeira pessoa da família a fazer um curso superior.
Isso é uma informação linda, né? Quer dizer, até emociona, né? Porque é uma loucura, são 3 milhões de pessoas, das quais 85% estão chegando primeiro. Não 3 milhões, porque você está falando só do ensino
superior.
De graduação superior.
Isso.
Mas ainda assim, é emocionante isso, né?
Então, e olha o potencial que o país tem para poder fazer. E o que a gente ficava fazendo como empresa de educação? Vamos trazer mais pessoas para se graduarem, né? O que a gente fez? Diminuímos o preço com o ensino à distância, aumentamos o volume de produtos que a gente estava colocando para que as pessoas não vissem só aqueles cursos tradicionais, direito, ciências contábeis. Agora não, tem curso de designer, tem curso de artes cênicas, tem mais de 150 cursos que as pessoas podem se formar. Então baixamos o preço, colocamos mais produtos, o volume de pessoas subiu, mas não subiu para poder atingir os 40%. E aí o que a gente entendeu? Que as pessoas ainda têm medo de sair do segundo grau e ir para a graduação. E a gente foi construindo cursos no meio do caminho para que ela possa fazer essa ponte. Então, por exemplo...
Ainda no segundo grau, o indivíduo está fazendo o segundo grau, mas já vai fazendo cursos para meio que criar essa ponte para a graduação? Mais ou menos isso.
Então, por exemplo, vamos conversar com uma pessoa que trabalha na casa de alguém. Pergunta assim, o que você gostaria de fazer na sua vida? Você quer melhorar de vida? Quer fazer alguma coisa diferente? Todas vão te dizer, eu adoraria. O que você gosta? Eu gosto de saúde. Mas eu não consigo fazer uma graduação, porque é caro. Eu caí nesse lugar. Fala assim, então, mas por que você não faz um curso profissionalizante de auxiliar de idosos?
Genial.
Talvez você possa ganhar mais do que você está fazendo isso.
Esses são os cursos não regulados?
São não regulados.
Exatamente o que eu ia te perguntar aqui.
Exatamente isso.
Então, os cursos não regulados, eu tinha até essa pergunta, é bom que você já emendou e eu vou complementar. Uhum. Os cursos não regulados, eles funcionam também como uma ponte para que a pessoa se sinta mais segura e a Cogna Educação está com essa cabeça, se sinta mais segura para chegar na graduação para valer.
Exatamente. Né? Porque o que é importante para o indivíduo? É ele ter uma renda, ele ter uma vida boa. Às vezes, dar o pulo para a graduação é muito grande. Então, o que a gente está construindo para ele? Uma ponte para que seja mais confortável ele chegar até na pós-graduação. Não é nem na graduação, a graduação é uma parte. A gente quer que ele seja pós-graduado. Então, a pessoa pode vir fazer um curso de auxílio, como cuidar de idosos. Está confortável, está com uma renda bacana, vai fazer auxiliar de enfermagem.
Já dá uma animada, né? Já dá uma, né? Autoestima, porque tem muito a ver com autoestima.
Isso. Também. E um curso de graduação, às vezes, 2 anos, né? No mínimo. Um curso profissionalizante, 6 meses. Aí já...
Se forma. Já, diploma.
Diploma. Ah. Aí vou para auxiliar técnico.
Genial.
Diploma. Aí eu vou para técnico em enfermagem. Aí eu vou para graduação em enfermagem. Pós-graduado em enfermagem. E aí eu vou...
Toma coragem, vai... Médico.
Vou construindo a minha carreira... Vou construindo a minha renda, né? Então, isso é pensar em ajudar a pessoa a dar o próximo passo.
É o tal do construir uma melhor versão de si.
Essa é a intenção. É isso aí.
Tem um conceito que eu também adorei, a visão ambidestra, né? Comenta, divide conosco aqui o que é exatamente essa visão, que também me pareceu muito contemporâneo, muito inovador.
Então, agora que a gente está em período de Copa, né? Ambidestra é a pessoa que chuta com as duas pernas.
Duas pernas.
Né? Então... A gente tem uma operação enorme, 1 milhão de alunos, né? 24 mil funcionários. Como é que a gente coloca esse tipo de inovação numa empresa desse tamanho?
É um porta-aviões, né? Muito grande.
Então, tudo que a gente começa novo numa operação muito grande, ele vai morrendo. Então, a gente leu bastante sobre esse conceito da ambidestria e a gente mantém a nossa operação atual super eficiente do jeito que ela está tendo e a gente está construindo uma empresa separada, conectada, que é uma empresa onde a gente está colocando essas novas, que a gente chama de teses. Então, tudo que a gente não faz hoje, mas que a gente vê um potencial futuro, a gente constrói times que vão construindo essas teses e à medida que elas vão crescendo, a gente vai trazendo elas para dentro da empresa. Então, a gente faz...
Inovação pura, né?
Pura. Então, hoje a gente quer trabalhar com mais de 20 teses dentro da organização para colocar... à medida que elas vão crescendo, colocando dentro do nosso portfólio.
Você sabe que te ouvindo, Leonardo, eu estou nesse momento lendo um livro interessantíssimo, aliás, eu recomendo, não lembro se já recomendei aqui no nosso Liderança e Inovação, mas se recomendei, vou recomendar novamente. Chama 2041. Não sei se você leu esse livro.
Não, ainda não. Ou
tá ligado?
Está anotado.
Então, o que que é? Na verdade, um ex-presidente do Google, né? Um chinês, né? Um cientista, um absolutamente genial, né? E um escritor de ficção científica, também chinês, renomado na China, se reuniram há mais ou menos uns 3 anos atrás e resolveram criar um livro dentro da seguinte linha, né? Ele, cientista, né? Ex-CEO do Google China, apontando para o mundo daqui a 20 anos. O livro foi editado no ano passado, 2021, no campo da inteligência artificial. É. Então, cientificamente, como é que ele viu o mundo daqui a 20 anos em várias áreas. Entretenimento, seguros, educação, em várias áreas. E aí ele então traça esse futuro e passa esse futuro, né, baseado em ciência, para o escritor. Esse escritor, então, fez 10 contos baseados nessa visão de 20 anos, que foi editado em 21. E aí, no final, você tem uma nota de abertura que diz mais ou menos qual é o ambiente em que aquele conto vai transitar. Aí o conto em si, que você vivencia, literalmente, o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas. E, finalmente, quando termina o conto, aí volta o CEO do Google e ele, então, vai analisando, contando aquilo tudo e etc. Você estava falando aí das teses, né? Até onde, na tua visão, a inteligência artificial vai fazer uma grande revolução na educação?
Nossa, em vários pontos.
Será que já não está fazendo?
Já está fazendo. Pronto. Então, vou te dar dois exemplos aqui que a gente já aplica e é super sucesso. Primeiro, que a gente chama de adaptative learning, né? Então, ensino adaptativo. Hoje, quando você vai para a faculdade, todo mundo, ou para qualquer lugar, todo mundo vai aprender aquilo que o professor está ensinando. Só que pode ser que um aluno chegue com alguma deficiência ou com alguma fortaleza em outro ponto. O que a inteligência artificial te permite? Entender o que cada pessoa precisa. Então, estou lá fazendo uma aula e fiz um teste e percebeu a minha nota não foi tão boa em matemática. Por inteligência artificial, já o nosso sistema já identifica a minha falha, né? Puxa, não sou bom nesse ponto da matemática. E ele já me propõe, por que você não assiste essa aula?
Mas isso no nível de profundidade e conhecimento de dados a teu respeito, bizarro, né? Por isso que a inteligência artificial é muito assertiva, né?
Exatamente. E ele, e não só vai me propor, como ele vai me acompanhar. Né? Então, pô, você não tá legal em regra de três. Assiste esse videozinho.
A Cogna já tá nesse lugar?
Já tá fazendo isso. A gente já faz... A nossa grande missão, onde a gente quer chegar, é ter um ensino individualizado por pessoa. Né?
Você sabe que no 2041, no conto sobre educação, se fala exatamente
isso,
disso.
Né?
Cada indivíduo, por inteligência artificial, estou todo arrepiado aqui, que é exatamente o que esse cientista vislumbra daqui a 20 anos. Cada indivíduo, Leonardo, com exatamente um guia educacional construído, pensado à luz dele, Leonardo.
Então, o ideal era falar o seguinte...
Interessante, vocês já estão aí, né?
Já estão.
Estamos caminhando nessa direção.
A gente está caminhando nessa direção. Então, a gente já tem o Adaptative Learning e a gente vai caminhar. Então, o que, que a gente... Por exemplo, vamos supor que uma empresa queira contratar uma pessoa com esse perfil técnico e esse perfil comportamental. Eu vou buscar uma pessoa com esse perfil comportamental e eu vou ensinar para ele essa questão técnica. Então, eu vou dar para ele todo o parâmetro técnico de acordo com o que ele vai aprendendo. Então, isso muda toda a dinâmica educacional.
É outra dimensão, né?
Outra dimensão. Outro ponto de inteligência artificial. A gente usa muita inteligência artificial para marketing hoje. Né? A gente fez uma revolução na época da pandemia com marketing, porque veio a pandemia e ficou difícil de falar com as pessoas. A gente teve que nos reinventar. Como é que eu ia conversar com todo mundo? Então, todo mundo que entrava na nossa base de dados, eu ia fazer uma prospecção de um aluno que queria estudar. E telemarketing ficava ligando para ele. Hoje não é mais assim. A gente pega toda a base de dados, eu sei o que ele está querendo estudar, e toda vez que ele vai entrar numa rede social, por exemplo, ele já vai receber uma mídia de acordo com aquilo que ele quer.
É, outro planeta realmente, né?
Inteligência artificial.
É lógico.
O tempo que ele...
que é bom pro indivíduo, porque ele tem um impacto publicitário que interessa a ele.
Com aquilo que ele quer.
Evidente.
Exatamente.
Então é vantagem também para aquele potencial aluno.
Para todo mundo.
É lógico.
Né? Então, e aí a inteligência artificial vai dando exemplos pra gente. Então, por exemplo, ó, quanto tempo ele ficou vendo aquele artigo? Ah, não gostou. Então a gente já tira ele. Gostou. Ah, então deixa eu ver o que eu posso colocar conectado com aquilo que ele fez para ele continuar na jornada dele. Tudo isso de forma automática. O tanto que nós, na Cogna, a gente tem o Google, você comentou do Google, ele vê quais são as empresas que têm maior maturidade digital no Brasil e no mundo, junto com a BCG. E no Brasil, tem 3 que têm altíssima maturidade digital. E nós somos uma das 3. Né? Porque a gente foi evoluindo.
Não, e vocês estão com esse processo. Foco, né? E vocês têm o foco, têm a alma, têm a intenção de caminhar na ponta de lança, né? Deixa só para deixar mais claro aqui para todos nós do Liderança e Inovação, Leonardo, dá uma passada nas marcas, né? Porque, por exemplo, a Anhanguera, que é uma, enfim, uhum, universidade de alto peso, eu sei que faz parte do grupo. Dá só uma passada aqui para os nossos, enfim, para a nossa audiência do Liderança e Inovação, porque a turma já deve estar querendo entrar em algum ambiente digital para
ir
para a Cogna, né? Educação. É. Então, dá uma passada nas marcas.
Então, ó, na graduação a gente tem grandes marcas, né? Então a gente tem a Anhanguera, a gente tem a Unopar. Em, por exemplo, nós somos o maior, nós temos também editora, temos a maior editora para livros jurídicos do Brasil, que é a Saraiva, né? Então, Saraiva Educação, o Vadmecum, nós que produzimos para o Brasil inteiro, é. Temos, por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem: os livros para a educação básica no Brasil, nós fornecemos mais de 30% dos livros de educação básica para as escolas públicas.
É mesmo?
É, então, temos duas editoras super fortes, Scipione e Ática. Temos também...
A Ática é de vocês?
É, aham. Temos também...
Essa é dos meus tempos de criança, hein?
Aí, tá vendo? Não, tem várias coleções de criança que a gente aprendeu na escola, são coleções
de produzidas vocês.
Por nós. É, então, a gente tem outras no ensino básico, por exemplo, como o Anglo, né, que é super conhecido no Brasil inteiro, super. É do nosso. Então, são mais de 70 marcas no Grupo Cogna como um todo.
Se eu não me engano, presentes em mais de 1.900 municípios, é isso?
Mais de 1.900 municípios. Mas, olha...
É muita capilaridade, hein?
É muito pouco.
Bom, tudo bem.
É muito okay. Pouco.
É muito, muito pouco.
Nossa missão é chegar nos 5 mil municípios.
Legal.
Então, quero levar...
Missão, e por que não dizer... Ambição, né?
É, não, a gente vai chegar. Então, porque hoje todo mundo quer chegar como uma escola. A nossa ambição seria chegar como um centro, um hub de educação. Então, nós vamos ter ali um lugar onde a gente vai ter todo tipo de educação e a pessoa, não que ela queira estudar, mas ela fala o seguinte: poxa, qual que é o próximo passo que eu vou dar na minha vida? Muitas pessoas, independente da idade, elas falam assim: o que eu vou fazer agora? A gente quer ter um centro onde a pessoa fala assim: vai lá que você vai achar alguma coisa que a gente vai te ajudar, de acordo com o seu perfil, com a sua competência, alguma solução para você.
São três perguntas breves para a gente concluir, Leonardo. Essa conversa é excepcional. E você vai voltar quando você tiver os 5 mil municípios atingidos.
Com certeza.
A provocação já está feita. Vamos embora. Para você, Leonardo, o que é ser um líder em 2022?
Olha, primeiro tem que ser uma pessoa inspiradora, né? Então, porque trabalho todo lugar tem.
Entendo.
Então, fazer com que as pessoas consigam conectar aquilo que ela faz com um propósito que entregue algo muito maior é importantíssimo. Eu acho que esse é o papel do líder atual. Acho que o segundo, e esse talvez seja até mais difícil para os líderes, que é cada vez mais dar autonomia e ajudar os times a construírem coisas novas. A construir, a pensar de forma diferente, a testar, a errar, a voltar atrás, porque o mundo está mudando muito rápido. A gente não pode ficar preso àquilo que a gente fazia na semana passada. Então, o líder tem que estimular o time.
Provocar
o tempo todo a fazer coisa nova e dar autonomia para fazer isso, né? Então, tem que criar um ambiente onde errar seja legal.
Está valendo, né?
Está valendo. E vamos em frente. Né? Porque aquele líder que fica segurando as coisas, a empresa não
sem
anda.
Sem dúvida, trava.
Então, eu acho que o grande papel do líder hoje é inspirar e deixar o time correr. Porque as pessoas que estão na ponta sabem o que é preciso.
É verdade.
Se elas tiverem escutativa, escutar os alunos, os clientes, vão saber o que é preciso. Então, deixa eles fazerem.
E se errar, errou?
Se errar, errou, a gente conserta.
Alô.
Erra rápido, conserta rápido, né? Que esse aí também erra pequeno, e vamos acelerando.
E para você, inovar significa o quê, Leonardo?
Repensar tudo o tempo todo. Né? Então, eu até digo sempre que a gente tem que aprender, desaprender e aprender de novo.
Verdade.
E inovar é...
Sobretudo com essa velocidade que você mencionou na primeira resposta sobre liderança, que é muito veloz a transformação hoje em dia. Né? Então, é realmente aprender, desconstruir, reaprender, construir novamente, desconstruir. Tem que o tempo inteiro se perguntar. Né?
É isso aí. E a grande pegadinha da pergunta da inovação é que todo mundo fala assim: poxa, eu tive essa ideia e outra pessoa colocou em prática. Inovar é colocar em prática.
Entendi.
Senão você não inova.
É verdade.
Então muita gente, isso está muito na cultura do brasileiro: ah, eu tive essa ideia. Não, você não teve a ideia. Põe para funcionar.
Rolou, fez.
É, vamos fazer acontecer. Então inovar é estar movimentando o tempo todo.
Qual o principal...
Eu sempre falo que eu sou o tubarão no aquário de peixe. Né? Então eu caio lá para fazer os peixes se movimentarem. Aí a inovação vai
florescer.
Vai acontecer.
Para finalizar, Leonardo, qual o seu principal objetivo a longo prazo?
Então, eu sempre tive propósito...
Olha o sonho de mudar o mundo.
De mudar o mundo.
Estou conectando com o início da conversa.
Exatamente, esse era o meu propósito. Em 2019, a gente trouxe 350 mil pessoas novas para estudar. Esse ano, 800. Só que ainda é pouco. Daqui a 5 anos, eu queria ter 5 milhões de pessoas estudando conosco.
Aí tá mudando mesmo.
Né? Porque aí...
E cada pessoa dessa irradia mudança ao redor.
E constrói o círculo virtuoso, sempre. Vai gerando referência. E aí vai construindo uma coisa muito positiva. Com certeza, cada pessoa que melhora, ela vai melhorar a família dela. Vai melhorar a nossa sociedade.
Sem dúvida.
Então, o meu propósito no longo prazo é ajudar as pessoas a verem a importância que o estudo pode fazer para a vida delas.
Espetacular. Leonardo, se educar é inspirar, hoje você deu uma aula. Muito bom.
Ah, obrigado, Calaí. Belíssimo papo. Obrigado.
Obrigado pela conversa.
Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.